muito bem nisto. Depois, o novo número 7 padece de uma coisa que acho que já todos, de uma forma ou de outra, dissemos a propósito de várias alterações, que é quanto mais se particulariza, não é menos se acerta, mas mais portas se abrem, porque hoje há operadores de telecomunicações e titulares de aplicações eletrónicas, amanhã não sabemos o que é que há, que vão ter acesso a dados pessoais. E mesmo a expressão dados biométricos, não sei quem é que a introduziu aqui, é muito escassa em relação aos dados pessoais, que não são só biométricos. Os dados de comportamento são provavelmente muito mais intrusivos, muitos deles, do que os dados biométricos. Comportamento de consumo, comportamento de deslocação, comportamento de todo tipo. E estão permanentemente disponíveis, e não é só pelos operadores de telecomunicações ou por quem presta serviços de acesso à internet. Portanto, é daqueles casos onde me parece, quanto menos dissermos, não é? Porque aqui, num único número do artigo, conseguimos ter expressões como estabelece garantias efetivas, incluindo, portanto, não se limita, mas incluindo gravação de voz, imagem, captação de dados biométricos, portanto, já está a particularizar, designadamente particulariza outra vez. Não. Portanto, se a lei estabelece garantias efetivas quanto à intrusão digital, se quiserem gravação de voz, imagem e captação de dados, que sejam os pessoais, porque isso é todos os que hoje existem e os que amanhã podem vir a existir. Aqui até posso usar o exemplo que o deputado Oito Tavares deu aqui algumas sessões atrás, de que qualquer dia temos alterações genéticas no nosso corpo e não sei se os dados já são pessoais no sentido biológico do termo, são outra coisa qualquer. O esquecimento digital aqui previsto no novo número 8, a pergunta é se esta disposição de que vai ser regulado por lei e os termos em que o esquecimento pode ser feito, se não se aplica a dezenas de disposições constitucionais, isso é preciso estar aqui. Porque se já temos uma disposição, e o próprio PS também propõe, para eliminar, e se esta eliminação é, lato senso, também uma expressão do direito ao esquecimento, é óbvio que não regulando a Constituição, a lei ordinária terá que regular. Eu pergunto-me se é estritamente necessário, mas isto é pronto, isto é mais na lógica de não ter demasiadas disposições redundantes ou inúteis na Constituição. Portanto, tenho aqui um apelo para que o PS pense na revogação do número 5 e se de algumas destes apensos e particularizações são estritamente necessárias, porque acho que ganhávamos com isso. Muito obrigado.
Não sei se quer dizer mais alguma coisa, assim.
Rapidamente, quando há as questões que tenham a ver com tornar a norma mais enxuta, tirar incisos que possam eventualmente ser redundantes, acho que naturalmente que sim, não vale a pena aqui dizer, acho que sim. Quanto ao número único, só duas notas. Não é uma questão prática no sentido de pôr em causa princípios gerais ou direitos ou valores por causa de uma questão prática. Vamos ver. Ter um número único não significa que todos acedamos a todas as informações, por exemplo, às de saúde. Significa que o interface do cidadão com todos os serviços é através daquele número. E peço-vos que pensem, por exemplo, certo, mas não quer dizer que do lado de lá se aceda a tudo, porque as regras do RGPD estão em vigor, por exemplo, e pelo contrário, até são mais protegidas. Ou seja, o facto de haver um número único não significa que quem não pode aceder, por exemplo, a dados de saúde, possa passar a aceder porque o número, em vez de ser o número do SNS, é um número único. É igual, o número único não dá mais poderes a ninguém do lado da administração do que o número do SNS ser separado. Agora, lembro, por exemplo, ou peço-vos que pensem, por exemplo, na diferença que é, por exemplo, para um cidadão estrangeiro que chega a Portugal e que tem que ir obter uma série de números diferentes para poder viver no nosso país e que de repente basta-lhe aceder a um único número que lhe dá acesso às várias valências. Há muitas vantagens que também não são elas apenas práticas, são vantagens que permitem, acho eu, a realização de um conjunto de direitos, digamos que eventualmente, sobretudo de natureza social, mas nem por isso menos direitos, e que ficam dessa forma facilitados. Disto e dito isto, não quer dizer, e era sobretudo isso que eu falava, é que não haja depois um conjunto de garantias e cuidados que se devam ser associados a isso, e por isso vamos ouvir, e alguém, devo até dizer que nos termos não só isto não é proibido pelo RGPD e, portanto, pela diretiva, pelo regulamento que o RGPD, de onde decorre o RGPD, como até há muitos países europeus que o têm. Quer dizer, isto não é propriamente, isto não é um problema de acesso ilimitado à informação, é facilitar a interface do cidadão e também a obtenção de um conjunto de dados pelo próprio cidadão, que escusa de bater a várias portas, pelo menos no primeiro acesso. Mas, em todo caso, acho que podemos continuar este debate, naturalmente, e se designadamente a eliminação, caso vá para a frente, deste número exigir outras salvaguardas adicionais, pois estamos naturalmente dispostos para isso, caso vá para a frente, naturalmente. É só esta a lógica. Muito obrigada.
Vamos então passar ao artigo. Pedem-me aqui que se passe ao 38, que também não se faça ao 36. Não se passe ao 36. É que não se faça o 36, porque não tem cá a pessoa, o PSD, para fazer neste momento. Passamos ao 38, que é, deixamos o 30, portanto, para trás, para ficarem, para saberem, vamos aqui apontar os dois, para trás ficaram o 30, o 32, o 34 e o 36, que é para ser todos que na próxima reunião não vamos sair destes pontos. O artigo 38 tem propostas do Chega. Sim, sim.
Oh, Sr. Presidente, eu não estou em condições de discutir o artigo 38. Eu lamento, eu preparo estas reuniões com uma expectativa e preparo, demora muito tempo, uma expectativa de discutir um certo número de artigos. Já é o quarto ou quinto que vamos adiar. Sim, mas não tenho preparação para este artigo 38.
Mas,
participarei, bem, não vou pedir os trabalhos, serei o último em pedir os trabalhos, mas
eu
não tenho hipótese de preparar 20 artigos.
Eu não discuto isso agora. Também não pode ser argumento isso, que estava lá até o artigo 54, portanto.
Está bem, aceito.
Mas tens razão, porque já são quatro artigos que estão para trás. Se falar
em frase intercutada, já sei.
Só se vos disser. Só posso fazer uma coisa. Hoje, eu esqueci-me de dizer no início, alguns partidos e alguns deputados pediram-me que se isto podia acabar às 8h30, porque às 20h45 há uma entrevista do seu Presidente da República e alguns deles têm que ouvir e para depois falar e isso tudo. E, portanto, agora, a única questão que se pode fazer aqui é, em vez de terminarmos às 20h30, se os partidos não prepararam este a seguir, terminar agora. Sim, Isabel Moreira.
Sr. Presidente, eu ia propor exatamente isso, porque eu bem sei que em cada ordem de trabalhos há um conjunto muito grande de artigos, mas tem sido experiência que não é execuível e raramente fazemos mais do que dois artigos, três artigos. E há aqui um conjunto de artigos importantes que foram adiados e certamente os grupos parlamentares prepararam-se, estavam a contar com isso e, portanto, acho que era razoável, em vez de terminarmos às 8h30, terminarmos já.
Muito bem, portanto, vamos ficar aqui assentos numa coisa, primeiro, antes de irmos embora, então. Os artigos, na próxima reunião, os que estão atrasados todos, e eu vou pedir aos serviços que os escrevam lá, são o 30, o 32, o 34 e o 36. Portanto, estes artigos são os que têm prioridade na próxima reunião. Esperamos que não haja depois quem venha dizer que se devem adiar outra vez. Quer dizer, essa é a grande questão. É que os senhores deputados, está bem, mas os senhores deputados que adiam devem perceber isto, que é, também os outros têm preparado os artigos que depois não se vão verificar, e portanto essa questão é, e hoje terminamos por aqui, neste artigo, portanto no 36. 36.